Audiobook Grátis apresenta. É certo que em torno da infanta Dona Beatriz se levantaram desde o princípio algumas recriminações. Mas não partiam do Duque de Saboia nem procediam de ciúmes. Partiam do povo. Dona Beatriz tinha sido educada na opulência e, como era natural, não perdera facilmente esse hábito. Os saboianos achavam-na altiva, orgulhosa, e criticavam nela os costumes de Portugal. O duque, bem ao contrário dos sentimentos que lhe atribui o códice citado por Herculano, transigia com a esposa. Ele próprio, quando a corte se dirigiu a Gênova, seguia o coche rico que conduzia a duquesa, montando uma mula, acompanhado pelo abade de Beaumont. Os genoveses, segundo o testemunho de Spon, censuravam que Carlos III despendesse em pompas, para honrar sua esposa, o dinheiro que melhor seria empregado em fortificar a cidade. Não obstante estas censuras, as festas continuaram. Por sua parte, a duquesa devia sentir-se contrariada porque, tendo sido educada no esplendor dos Passos da Ribeira, via-se agora condenada a viver numa corte pobre e endividada, não sem que o povo murmurasse a menor despesa que ela fazia. Mas, é Clareta quem o confessa, a experiência não devia tardar em corrigi-la. Dona Beatriz inteirou-se das circunstâncias, como mostra sua correspondência, que Clareta examinou com cuidado, e que ele próprio divide em política e particular. Desprendida de todos os defeitos de educação, mostrando um espírito desassombrado, como de quem não está impressionado por a saudade de um amor infeliz, como teria sido de Bernardim Ribeiro, Beatriz de Portugal principia a cuidar seriamente dos negócios internos do país. Logo em 1524 escrevia ao Marques de Pescara para que fizesse cessar as violências que os soldados do imperador Carlos V, depois da vitória de Pavia, cometiam no Ducado de Saboia com grande vexame para os habitantes. Carlos III implorava também no mesmo sentido. A 13 de agosto desse mesmo ano, Dona Beatriz instava de novo, dirigindo-se ao capitão imperial Fernando d'Alençon para que deixasse de oprimir os povos do Piemonte, em particular os de Borgo e Bognolo in maniera che li nostri subditi li qualigia tanto anno patito non se anno in tutto ruinati. O imperador, cada vez mais solicitamente instado pelos duques de Saboia, respondia com boas palavras apenas, em carta, datada de Toledo a 7 de fevereiro de 1526, diz a Carlos III que tem por ele e por a duquesa sua cunhada maior consideração que os vexames cometidos no Piemonte o contrariam também mais que espera por lhes termo logo que vá à Itália. A 12 desse mesmo mês de fevereiro, a duquesa de Saboia, Dona Beatriz, escrevendo ao comendador de Murel, dizia-lhe, vos não espas a ignorer les insultes e peleages que alguns soldados estantes Dom Carmagnolia ou ex leurs cúmplices onte fé sur le pais de Monseigneur de maniere que tous les chemins sont rompus que grande escandale por tu le pais se que ne volons plas endurer. Mas os vexames, as humilhações continuavam. A 22 de fevereiro, a duquesa energicamente recomendava à comuna de Vreia que lhe enviasse 200 homens, dos melhores, a fim de policiarem os lugares vexados pelos soldados do imperador. Em abril, como continuassem as coisas no mesmo pé, Dona Beatriz escrevia ao Marques del Guasto, pedindo-lhe que fizesse retirar as tropas que devastavam Racconigi. Sempre valeram as súplicas repetidas e instantes de Dona Beatriz junto de Carlos V. O imperador calmara um pouco a sua vingança, pois que tivera contas a ajustar com Carlos III, ao qual em 1521 havia escrito, tratando-o não por príncipe italiano, mas por seu vizinho de Itália, pedindo-lhe que obstasse a passagem do exército de Francisco I, no que fareis o vosso dever, e a mim me darei singular prazer, que não será esquecido. O duque de Saboia não só não obstou a passagem do exército francês, senão também o forneceu de viveres e munições. Dona Beatriz, logo que pôde inteirar-se dos negócios políticos do país, e intervir neles, procurou corrigir o desacerto do marido. Como vimos, dirigia-se suplicante ao imperador ou aos seus capitães, e tanto captivara Carlos V, que ele, conquanto sempre dissimulado, acabou por atender-lhe as súplicas. Em 1524 Dona Beatriz dera à luz um filho. Os seus deveres de mãe não a inibiam, contudo, de interferir solicitamente nos negócios políticos do ducado, com tal zelo, com tal dedicação, que não deixa no nosso espírito sombra de suspeita de que ela, no caso de ter sido amada por Bernardim Ribeiro, pudesse lembrar-se ainda do infeliz trovador português. O Duque de Saboia tinha fixado a sua residência em Chambéry, cujo clima molestava Dona Beatriz, nascida e educada nas regiões temperadas do Ocidente. Além do que, conservando-se no Piemonte, podia Carlos III observar de mais perto os acontecimentos da Itália. Esta ausência obrigada contrariava muito Dona Beatriz, como se vê de uma carta sua escrita ao Duque a 21 de fevereiro de 1526. Votre retorque meste si longue que plas ne pourroit. Já não podia suportar a ausência do marido. Como estaria esquecido Bernardim Ribeiro, se alguma vez tivesse sido lembrado? No fim da carta falha-lhe do filho. Do surplus votre fils se porte três bien, etc. deixou para o fim, como as mulheres sempre fazem, o pensamento que mais podia atrair o marido. Carlos III, reconhecido a intervenção de sua mulher junto do imperador, escreveu-lhe de Chambéry para Turim, em 19 de junho, uma carta que completamente esmaga a suspeita de qualquer ressentimento amoroso. Diz a carta: Ma femme. Jai receu toutes vos letres par chaste au forte e par lui entendu de vous no eles que me sonte a telefone ais e plaisir que plasme porriente mesmes vos voyante em bonne santé a les aferes reduits a souete dons a uns a louer notre senhora de tante plas quais eu si bon eort que difer vin si beleu e uri al bien e soulagemente de subjects e a votre gros honneur e reputation. Que vou ser a succes e a croissemente de vertu. Dei aos plus vel vos aduís e vos acelri que estre seis gens entieremente vuides e ene tarderai a vos a ler veoira sependante e men vei desdemane e sicará. Se fele baptesme que na este retarde que por atendre les ambassadeurs desligues e ne folta ao demorante quae inus ou si de ma person carai dande eu ele vos ser a conseruei e de notre fis. Je vos acelri que o fé graças a Dio ao quel e prie que vos done ma femme lebe em que e vos desire de Camberi le 19 jur de juins, votre bon mary, charos. A situação era realmente difícil para Carlos III. Precisava um sirineu dedicado, e encontrou em sua mulher, Dona Beatriz de Portugal. A duquesa acompanhava, de Turim, todos os acontecimentos importantes, e aconselhava resolutamente o marido. Citaremos um trecho de uma carta sua, varonilmente enérgica, escrita ao Duque. Quante à la ligue de sept cantons suisses coi que le pape saiche d'aire e vos conforte se vos la povez conclure à la fere car la nature do marchante ne que de voira grandir vos voisins essa maison por ruiner esse il povaite la votre o votre tate et tous les autres quel que dissimulation que o face ao contraire. Como se sabe, depois do Tratado de Madrid, tão vexatório para a França, recomeçara a luta entre Francisco I e Carlos V. Foi pela Itália que as hostilidades principiaram, sangrentamente. Toda a gente conhece as crueldades cometidas pelo exército de luteranos, que o Duque de Bourbon comandava. E toda a gente sabe que pelo desastre de Landriano foram os franceses expulsos da Península Itálica. Carlos V, vitorioso, entrou na Itália, realizou a sua anunciada visita, que tinha por fim fazer com que os senhores dos pequenos estados italianos reconhecessem a sua suzerania e com que o Papa Clemente VII coroasse rei de Itália e imperador. Então, a França teve de assinar um novo tratado pouco menos vexatório que o de Madrid, o de Cambrai. Todavia, a situação do Piemonte não melhorara. As devastações continuavam. Carlos III lembrou-se de recorrer à intercessão de Dom João III de Portugal. Para isso solicitou uma carta de sua mulher, para o irmão, carta de que foi portador um cavaleiro saboiano, de nome Honorato Cais. O resultado desta missão diplomática, em que Dona Beatriz interveio, não o conheceu Clareta. Mas era este o momento em que Carlos V devia realizar a definitiva submissão da Itália. Todos os príncipes daquela península rodearam o imperador suzerano, Carlos III, teve, junto de Carlos V, um lugar de honra. Dona Beatriz ofereceu ao imperador uma coberta de leito, do valor de 10.000 escudos, e Carlos V presenteou-a, em troca, com quatro vestidos de igual valor. terminada a cerimonia da coroação, Dona Beatriz regressava a Turim, sempre intendendo o apóstrofo Amministrazione buon governo dello Stato, diz Clareta. Mas Dona Beatriz não havia perdido politicamente o tempo que estivera em Borgonha. Induzira o imperador a ceder-lhe, e aos seus descendentes, o condado de Asti e o senhorio de Chevasco e Seva, que, pelo Tratado de Cambrai, a França havia cedido a Carlos V. A carta de doação, escrita em latim, e assinada pelo imperador, tem a data de 3 de abril de 1531. Carlos V encarregou o gentilhomem Dona Gutierrez Lopes de Padilha de legalizar a investidura, que foi celebrada solenemente. Os habitantes do condado de Asti festejaram este acontecimento com demonstrações de grande júbilo e resolveram fazer à duquesa Dona Beatriz uma doação de 10 mil escudos de ouro. Em verdade, bem precisada estava de auxílios pecuniários Dona Beatriz. Numa carta ao duque dizia ela: Touchant ma despense monseigneur J. I. Prince le premier paiement de Selks de Cardinan pour contenter partie de sequest de eu tant seu lemente do vinha vos plaira nem estre marie vos asseurante que la criere el extremité y stoit plas grosse que gine vos a jamais script. Parece mais uma carta de uma boa mãe de família burguesa, informando seu marido, com uma grande dedicação conjugal, do mau estado das finanças domésticas, do que a carta de uma princesa, bela e robem, dirigida a um marido pobre e um pouco azumbado, como lhe chama o autor do códice citado por Herculano. A figura lacrimável do desditoso trovador Bernardim Ribeiro apaga-se lentamente, até diluir-se no esquecimento, se procuramos enxergá-lo através da dedicação política e doméstica com que Dona Beatriz de Portugal encarou seus deveres de esposa de Carlos III de Saboia. Aí tem o leitor a plena confirmação de quanto lhe havíamos anunciado. Nessa mesma carta refere-se Dona Beatriz aos distúrbios que ocorriam entre os habitantes de Fossan, sendo que os banidos da povoação tinham derrubado uma grossa muralha. E acrescentava: Mais la dificulté y é que une a moienda oir argente por leu ergens por y en oire sans y fere quelque bonne entreprince demonstration de justice la chose ne peut tomber capis. As circunstâncias pecuniárias da corte de Saboia tornaram-se cada vez mais apertadas, a ponto de não haver dinheiro para pagar aos fornecedores. Dona Beatriz, filha do opulento rei Dom Manuel, não tinha uma palavra de queixume acerca da má situação financeira da sua casa, como seria natural que tivesse, especialmente nessa conjuntura, se, contrariando uma paixão malograda, houvesse sido compelida a um casamento que lhe repugnasse. Oi Samoa. Au regard du duc d'Albany et s'il treuit peu pour bien traiter et par faute d'argent et mon pour l'allier ne volte plus fournir à cause que lui ait deu près de 1000 florins à mon bouchier environ 400 ou 500 escus auquel j'ai rebattu sans parte de la composition du carignan tous jours en déduction de ce qu'en lui doit et pour non avoir argent soit constraint d'acheter sur la place de ceste ville à mesprit. Devendo ao fornecedor de aves e até ao talho, ó prosa vil das realidades do mundo, a bela princesa de Portugal via-se obrigada a mandar comprar a praça, como toda a gente. Tendo de receber como hospedes alguns capitães do imperador, que a encontraram em Rivoli e a acompanharam por distinção palaciana até Turim, dizia Dona Beatriz ao marido: Reste monseigneur que e suiza ses mal em ordre de cadrets d'un algier e pots flascons plats chandeliers e altre veicele da gente. É nescai se le duc de Milan vienne come le porrai recepoeira votre honneur e mien. Semblablemente nia e si alcune tapisserie ni donzelet de soi combien que ai fé a costrer le chasteau ao miel que maeste possible. Nem baixela, nem tapeçaria, nada. A isto estava reduzida uma filha de Dom Manuel de Portugal, forçada, aliás, pela sua alta posição social, a receber como hospedes os generais de Carlos V. Mas não era só a falta de dinheiro a única dificuldade que tinha a vencer. No dia 15 de agosto de 1532, foi Dona Beatriz, com seu filho, à igreja de S. João. Aí travou-se uma grave rixa entre os senhores de Raconigi, de Mazino, o governador de Asti e o conde de Tenda. Houve quem dissesse à duquesa que essa rixa seria um pretexto para ferir o príncipe, seu filho, que tinha consigo. Dona Beatriz, mostrando uma intrepidez admirável, mandou suspender a missa, e retirou-se para o coro com o filho, com o prior de Lombardia, com o abade Capriz, e alguns mais personagens. Acudindo alguns cidadãos armados, que guardaram as pessoas da duquesa e do príncipe, Dona Beatriz ordenou que o templo fosse evacuado e, com a intervenção do bispo de Nisa, fez reconciliar os contendores. Ela apropriada deu notícia deste acontecimento a seu marido dizendo-lhe: ponto elecom ansemente do debate a tirer leis episonte este leis valets di. Sorte que sonte Vênus aos meitres tante que lia o et bien sinti sans espes. Desgenes dedans le glícia de sorte que la faglu laiser de da irmã. Messe por me retirer e je eu pere por se que tos me disuinte que je. Retirar Simon é faes cuidante e fute este fetlo espris tote foi sená. Este sinon chosse que tochete a tus memes. Quando a gente deletrear à luz desta realidade cruel a biografia de Dona Beatriz de Portugal, como que sente em torno de si um esvoaçar de aves que fogem amedrontadas, para não mais voltar. Sal as ficções da sua lenda poética, a lenda com que a nossa infância foi embalada, que debandam, espavoridas e batidas, para o país azul donde vieram. Enquanto Carlos III, que continuava no Piemonte, via escapar-se-lhe das mãos a aliança dos genoveses, a duquesa de Saboia, esposa dedicada, estremecia de cuidados pela saúde do duque. Que o vos plais in etra alertante votre person que tomberies em alcune maladie carle plas gros malheur que céus te venu e a vos enfant seroit que fussies mal desposé. Numa outra carta da duquesa há ainda um trecho mais expressivo do seu carinho conjugal. Se devan lundi e nem aino eles gedes livre me mectre em chemin que nescerem cores bien ao longo os quese e soi alpres de vos quest la chose que place e desire em semonde. Se não recebesse noticias, que a tranquilizassem, a respeito da saúde do duque, Dona Beatriz dar-se-ia pressa em partir para reunir-se ao marido, pois que era essa felicidade que mais desejava neste mundo. No coração da infanta portuguesa não podiam existir, em face destes documentos autênticos, vestígios de qualquer paixão, absorvente e malograda, sobredourada pelo encanto com que a saudade costuma revestir a imagem dos ausentes queridos. Não se vê, através destas cartas, a amante lendária de Bernardim Ribeiro o que se vê é a esposa carinhosa do Duque de Saboia. Sempre envolvido nas agitações políticas da Itália, Carlos III viu-se a braços com uma nova controvérsia. Disputava agora com o Duque de Manto a sucessão do Monferrato pela extinção da linha masculina dos Paleólogos. A solução foi favorável ao Duque de Mantua, e os partidários de Carlos III aconselhavam-no a empregar a força das armas, a recorrer à violência. Dona Beatriz de Portugal, que, de longe, acompanhava todas as questões políticas em que o marido se via lançado, revelava o heroísmo do seu ânimo apoiando o conselho com resoluta firmeza. Levrai expediente emoim de vostra fere e niais respecte ni ligarde a persona e a chose do monde. Uma dama de tão rija tempera, como Dona Beatriz se mostrou em Saboia, não só nos negócios políticos, mas também nos domésticos, não menos apertados e difíceis, se houvesse apaixonado por Bernardim Ribeiro, se tivesse aceitado os galanteios do famoso trovador português, haveria tido a coragem de resistir a todas as vicissitudes que combatessem os desígnios do coração amoroso. Ao contrário de sua mulher, Carlos III, sempre vacilante, continuava hesitando entre a França e a Espanha, entre Francisco I e Carlos V. Dona Beatriz tinha, a este respeito, opiniões definidas, e expunha-as com clareza ao marido. Ela era pela Espanha. E neste sentido aconselhava ao duque. Mais que se vous aviez deliberé vous entretenir em vers France comme aviez fait jusqu'ici que se vous serait chose bien difficile pour vivre avec tous du néanmoins j' espère selon votre accoutumée prudence vous y caureis bien conduire. Todavia as circunstâncias eram de jeito para entibiar qualquer ânimo menos forte que o de Dona Beatriz de Portugal, longe do marido, sofrendo pela saúde e pela situação política dele continuado sobressaltos lutando com a falta de recursos pecuniários cada vez mais agravada tendo perdido seu filho Luiz, que expirara em Espanha, na companhia de Carlos V, em dezembro de 1536 comprometida, no ano seguinte, a sua delicada saúde pelo extremo estado de gravidez em que se encontrava a dona Beatriz de Portugal lutara, enquanto pudera, com ânimo varonil e esforçado, mas, presentindo a morte, que se avizinhava, preparou-se serenamente para a viagem eterna, ditando as suas disposições testamentárias. Era, nas circunstâncias em que se encontrava, uma princesa pobre. Mas, pela leitura do testamento, reconhece-se toda a humildade dos seus sentimentos religiosos, na recomendação que faz acerca da modéstia dos funerais, e nos pequenos legados, nas últimas recordações com que testemunha o seu afeto pelas pessoas que a rodeavam, as suas criadas particulares, tais como a ama do falecido príncipe Luís e a mulher do barbeiro do duque. Herdeiro universal o marido. Aos filhos legava a terça. E recomendava que se do próximo parto nascesse uma filha, não a casassem sem consentimento de Carlos V e sempre com um príncipe igualmente ilustre em nascimento. De contrário, preferiria que fosse freira. Legitimo orgulho de uma princesa portuguesa que, alongando os olhos para além do túmulo, procurava evitar que uma filha sua desposasse um desses pequenos príncipes que enxameavam na Itália. Mãe dedicada, queria que a sua prole estremecida tivesse um destino mais tranquilo do que ela tivera. O testamenteiro nomeado por Dona Beatriz foi Francisco de Carvalho, embaixador português junto à corte de Saboia. A duquesa dera à luz uma criança do sexo masculino, que recebeu o nome de João Maria. Mas a saúde de Dona Beatriz estava de tal modo danificada, a sua fraqueza era tamanha, que rendeu a alma ao Criador no dia 8 de janeiro de 1538. O duque não assistiu ao passamento de Dona Beatriz o duque, a quem ela sempre cozi teneramente a veva mato, diz Clareta. Sendo informado do perigo que corria a vida da duquesa, Carlos III dera-se pressa em partir para Nisa, mas foi no caminho, em Gênova, que recebera a fatal notícia. O duque ficou fulminado. Disse-se cheio dolor e da cui o bom Carlo III era o preço fosse talmente profundo che dava não pouco a dubitare dela sua existenza. É o testemunho de Clareta. Conquanto fossem precárias as circunstâncias da corte de Saboia, Carlos III ordenou pomposos funerais. Mas, agravadas com esta despesa as finanças do duque, não foi possível dar inteiro cumprimento à última vontade de Dona Beatriz, quanto aos legados que ordenara em testamento. Para a memória eterna de saudade conjugal, Carlos III mandou gravar em honra de Dona Beatriz, como já dissemos, duas medalhas. Do casamento de Carlos III com a infanta de Portugal nasceram 9 filhos, 6 do sexo masculino, sendo um deles o célebre Manuel Felisberto, o vencedor de S. Quintino, e 3 do sexo feminino. Aqui fica pois reconstruída, graças à monografia de Clareta, a vida da infanta Dona Beatriz depois que saiu de Portugal. É o próprio Clareta quem confessa que a duquesa de Saboia tem sido apreciada por modos diversos e mais a sua opinião exalça-lhe a memória. Notando que Brantôme faz referência à altivez de Dona Beatriz, diz que, tendo a duquesa seguido a causa de Espanha, este fato explica o ressentimento de Brantôme. Dueiros, na sua Histoire de Manuel Philibert, explica essa altivez pela firmeza de caráter, que contrastava com a indecisão do marido, e entende que Dona Beatriz deve ser colocada a par das mulheres fortes que a história celebra. Hoje, conhecidos os importantes documentos que Clareta deu à estampa, além da dessa paixão contrariada, em que Dona Beatriz e Bernardim Ribeiro durante tantos anos figuraram como vítimas, recebeu por certo mais um golpe. Se o trovador tivesse sido amado pela infanta, se, como suspeitava, Alexandre Herculano, houvesse chegado até Saboia o segredo desses amores infelizes, de que Carlos III quereria tirar represálias, o caráter de Dona Beatriz, em vez de se dobrar em carinhosas demonstrações de afeto para com o marido, haveria reagido pelo desdém, e até pelo desprezo. Mas não é isso o que vemos das próprias cartas da infanta. E, se por hipótese, Dona Beatriz se soube algum dia amada de Bernardim Ribeiro, a noção do dever apagou completamente no seu coração a recordação. desse amor infeliz. Seria, nesse caso, um idílio que tivera a duração de um meteoro, e cujas proporções a história, rigorosamente descarnada, não pode avultar. A nossa convicção, pelos fatos que longamente indicamos, é que a tradição dos amores de Bernardim Ribeiro e Dona Beatriz pertence aos domínios da lenda que se alguma paixão veemente infernou a existência do poeta da menina e moça, não foi Dona Beatriz que a inspirou, mas não achamos suficientes os elementos até agora apurados para nos determinarmos pela opinião de Varnagem ou pela opinião do Sr. Teopilo Braga, quanto ao nome da dama que deve ocupar o lugar em que a lenda colocou, no coração do poeta, a infanta Dona Beatriz. 4. Rei e Pastor. O rei James V, que morreu de 33 anos em 13 de dezembro de 1542, era um Robin Rei, tunante maganão, que se disfarçava em trajos de mendigo, de adelo, ou que tais, para andar correndo baixas aventuras pelas aldeias ou pelos bairros escusos das cidades Garret,